E aí, galera do podcast, acho que você, o primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade. Meu nome é Ibson Cabral, para quem não me conhece, está me vendo aqui pela primeira vez. Eu sou o host dessa bagaça aqui, tá legal, gente? Estamos findando 2022, foi um ano maravilhoso, muito bacana, muito legal, gostei pra caramba. E eu quero agradecer, depois eu vou fazer um agradecimento geral aí, eu vou estar no LinkedIn, tá? A nossa amiga Sabrina Nader já está aqui, ó. Sabrina! Vamos fazer o nosso episódio, que eu acabei... Deu problema, né, nosso episódio. Foi, deu problema, acho que eu esqueci. O problema da idade, é um problema sério, né? O cara já esquece, deu problema. Não sei qual foi o esquema aí, mas a gente vai fazer. Tá armado aqui, beleza? Que eu, até o episódio da Sabrina estava... É para falar se o Scrum Master é o mestre de cerimônia, né? Ela tá na fila aqui, vamos embora. Para ler o seguinte, já tem a Viviane na porta, Vivi, né? Ibson, animado como sempre. Pô, sensacional. Pô, aqui tem que estar, né? Segunda-feira. Foi à piscina agora, no finalzinho da tarde. Tá falando com a convidada aqui. A Daniele tá aqui também. A Daniele, ó. Fala, Dani. Tudo tranquilo? Boa noite. Maravilhosamente bem, né? A gente tá curtindo a beça aqui. Vai ser bem legal. Mas antes de chamar minha convidada, tá? Legal pra caramba. Ela é do Rio também. A gente se conheceu aqui no Rio e tudo. Eu vou colocar a galera que está apoiando o podcast Pocahágio. Muito legal. Tem um cara conhecido aí. Vamos ver um cara conhecido aí que está apoiando.
Ó, a Jornada Cast está bombando. Isso aí, Jornada Cast aí. Aliás, é verdade. O Ibson é o fundador do Pocahágio e o nosso head do Jornada Cast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá. Tanto no Jornada Cast, tanto também no Pocahágio. E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem, beleza, pessoal?
Esse é o Muniz, gente boníssima. Inclusive, vou fazer um outro anúncio aqui. A gente tem um programa toda sexta-feira, tá? Às 7h30 da manhã, Encontro Ágil. Mas esse agora não vai ter, tá? Vai ter, eu até vou dar um spoiler aqui, vai ter, acho que é a festa confraternização da Jornada Colaborativa online. Online é 7h30 da manhã, né? A gente, pá, né? Tomando café, todo mundo junto. Beleza, mas tem outro apoiador aqui. É o seguinte, tem um camarada meu aqui, o Leandro Garcia, ele vai dar uma palhinha aqui, dando uma força pro cara, gente boa pra caramba, dá uma olhada só.
Estou no Pipoca Ágil. Ó, fiquei famoso, né? Não é qualquer um que tá aqui, não. Ibson, obrigado por esse espaço, meu amigo, é um prazer estar aqui com você. Você sabe que eu sou fã, eu divulgo, eu falo do Pipoca Ágil, então é uma alegria poder estar aqui hoje, né? Podendo falar para vocês também um pouquinho do meu trabalho. Eu sou Leandro Garcia, sou especialista em Business Agility. Eu estou colocando no ar agora alguns vídeos, alguns episódios sobre o assunto. O Ibson me convidou para estar aqui falando um pouquinho disso com vocês. Me segue nas redes sociais, Leandro Garcia. O Ibson vai colocar o link para vocês lá do YouTube. Assiste lá o episódio sobre Business Agility, vem comigo nesta jornada aí sobre agilidade nos negócios e me conta depois o que você achou do vídeo, me conta o que você está achando dessa jornada aí, vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Ibson, obrigado pelo espaço, meu caro, estou me sentindo, ó, o cara mais importante do mundo aqui, estando presente aqui no Pipoca Ágil.
Eu, Leandro, a gente boa pra caramba, um cara sensacional, muito bacana. Estamos aqui com a audiência, né? Aqui, ó, a Dani mandou aqui, ó. Dani, tudo 100% e com você. Pra mim tá ótimo. A Tatiana Dantas aqui mandou aqui, boa noite. Que bacana, né, a galera? Tá legal a beça. Vamos botar mais um camarada aí que eu acho que vocês conhecem, tá? Inclusive, ele, vamos ver aqui, ele faz parte aí da comunidade de agilistas. Dá uma olhada só.
E aí, galera, aqui é Ibson do podcast Pocahágio com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade e lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli, lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para Pocahágio e afins, né?
Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou carioca, estou morando fora do Rio um tempão, mas sou carioca. Ibson, cara, o negócio é o seguinte, Na pandemia comecei, né, que nem você, comecei, quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu comecei para academia com mais frequência e estou ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if you like, buy me a coffee. Putz, cara, juntei, achei a ideia maravilhosa nessa coisa, que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não quer cobrar subscrição, não sei o quê, coisa constante, mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café para a gente de vez em quando. Então,
Perfeito.
agora eu estou usando o tal do mepagauncafé.com.br e te chamei também para divulgar. Por exemplo, né, eu termino meu podcast e falo, cara, se tu gostou, quer me pagar um café, mepagauncafé.com.br/Carole. E agora você também tem o mepagauncafé.com.br/pipocaágil.
Isso
E
aí.
isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara, que isso aí é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. Quer pedir um café para a galera, alguma coisa? Não, você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai
Sim.
lá, mepagauncafé.com.br, se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
Isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer a nossa, o nosso meio, né, que a gente faz, né, divulgar informação, cara. E é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né, com Carole e Pipoca
É.
Ágil junto. Me paga
Tamo
um
junto
café, né?
aí, exatamente. Bom, prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil.
Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Uhul!
Valeu.
Eu não paro de rir comigo mesmo, assim, uhul, é cacuete, né? Acho que é cacuete, uma coisa do... Galera, eu não sei, eu tô olhando aqui também no LinkedIn, que está sendo transmitido no LinkedIn, não sei se travou no LinkedIn, não sei se travou, deixa eu ver se travou aqui no LinkedIn, ou de repente dá um pause, né? Acho que tá... Ah, meu Deus, tava... o negócio tava pausado aqui, eu não sabia, né? Às vezes alguém comenta que o LinkedIn não tá legal. Bom, a parada é o seguinte, eu vou chamar minha convidada aqui, que hoje o episódio é o seguinte... Eu coloquei o título, Agilidade como Modo de Vida. Mas a gente vai falar sobre agilidade, né? Como ela surgiu, como é que ela conheceu a agilidade, né? Como é que ela me conheceu, como é que ela conheceu o Pipoca direitinho. Vai ser muito legal. A gente vai falar sobre passado, presente e futuro. Vai ser bem legal mesmo. Ela estava falando comigo, pô, legal, vai ser esse episódio. Eu falei, cara, vai ser muito bom porque a gente não tem roteiro, né? Pô, esse que é legal, maneiríssimo. Então, olha só, deixa eu botar a musiquinha, vou chamar a minha convidada, né? Opa, peraí, deixa eu ligar aqui meu DJ aqui, né? Vambora, hein? Deixa eu ver se o negócio tá indo aqui. Ah, tá indo! Uhul! Então, com vocês, vamos entrar o modo bem legal. Celiane Neves, por favor, no palco, Cajú. Uhul!
Vou dançar
Aí!
também, viu, Ibsen?
Mas é, segunda-feira tem que estar animadão, né? Com saúde, né? O negócio é importante, né?
Com certeza.
Seja bem-vinda, Celiane. Fica tranquila, à vontade. Se apresente aí para pessoas que não conheçam você. Diga aí, quem é a Celiane Neves, né?
Ai, gente, primeiro eu queria agradecer o convite, tá? Porque eu já te conheço há um tempo e o convite chegou agora, né? A reclamação aqui ao vivo para todo mundo ouvir, né? Tipo, olha só, como assim? Eu não fui convidada para ir Pipoca Ágil? Mas finalmente o dia chegou, então eu tô feliz. Tá?
Sim,
Então
sim.
eu sou Celiane. Eu conheci o Ibsen em 2019 nos eventos de agilidade que ocorriam no Rio de Janeiro. E falando um pouco sobre mim, né? Eu sou da área de tecnologia, comecei já, né? Fiz faculdade de tecnologia, tudo. Iniciei no suporte, eu era a menina da TI, a menina que ficava embaixo da mesa para dar suporte na TI. E fui me desenvolvendo dentro da empresa, cheguei até a parte de suporte, servidores, tudo, a parte de analista de suporte mesmo. E aí, quando começou a vida de cloud, migração, infraestrutura como código, eu já com duas filhas, aí eu falei, gente, que loucura é essa? Aí veio desenvolvimento como código, veio Terraform, e veio várias Ansible, né? Ferramentas DevOps. Foi quando eu conheci o Muniz, inclusive, que eu fiz a primeira formação DevOps no Rio. E eu tava lá junto com a Bárbara, né? Foi lá que eu conheci a Bárbara também. Eu acho que foi em 2017.
Que
Mais ou menos.
legal.
Ah, gente, é muito tempo. E depois disso, aí eu conheci a agilidade com uma amiga minha do trabalho, a Débora, né, que me apresentou, falando sobre processo, né? Primeiro, ela é da área de processo, me apresentou toda a parte de processo, planejamento de projetos, né? Toda aquela, na época, era um pouco mais tradicional e agilidade, né, nas empresas do Brasil estavam começando. Me apaixonei por isso e me encontrei profissionalmente. Então, comecei a aplicar agilidade na infraestrutura. E aí, dentro da empresa mesmo, saí da infra e fui, migrei para desenvolvimento de software. Então, dentro dessa mesma empresa. Então, assim, eu conheci lá para 2018, mais ou menos, que eu conheci a agilidade. E eu estou aqui, né? Aí, atualmente, eu trabalho no Banco Pan, né? Sou agilista do Banco Pan. Estou mais um ano e meio, mais ou menos, aqui. E reencontrei o Ibson no Jornada Pan, em São Paulo. Um evento que foi top, várias pessoas tops do mercado que fizeram essa palestra, foram 2 dias, né, sexta e sábado, e na sexta ainda tivemos o nosso happy hour, que foi, sim, bem animado, bem divertido.
A happy hour.
É, foi exato, e o convite saiu daí, né?
Sim, tem que ser, né? Porque, na realidade, é o seguinte, foi interessante que o Muniz falou, Ibson, vamos lá para São Paulo no Banco Pan, falei, pô, vambora, demorou, tô dentro dessa parada aí. E foi legal que a Serena veio falar comigo, eu não lembrava, porque tem muito tempo, né? E a gente não interagiu, quando a gente viu na Agile Talks, não foi? Até eu mostrei uma foto sua, falei, caramba, a gente tirou uma foto, né? Tava tirando uma foto, você tava ali atrás, falei, caramba, e tava começando também o Pipoca Ágil ali. Ele não estava, né, assim, não era conhecido ainda, né? Tava bem... Isso,
eu sempre tímida, você falando com todo mundo, todo falante, como que eu não ia saber quem é você? Impossível.
Esse meu jeito, assim, meio extrovertido, né? É meio tímido demais, né? É o tímido inverso. Mas é interessante esse comportamento, né? Eu acho que... Agora, o que é legal, Celiane, o que eu vejo, né, eu estou com 350 e poucos episódios no Pipoca Ágil, no Spotify, e 400 vídeos no YouTube, e que a agilidade ele conseguiu fazer essa, que pessoas transacionassem para a agilidade. Muita gente saiu de outras áreas para ser agilista ou trabalhar com agilidade, não é isso? Foi o teu caso, foi o meu caso também.
Sim, senão, e assim, a agilidade chegou para poder, de fato, a gente fazer, transformar vidas, né? Transformar modelos, transformar formas de trabalho, formas de entrega. E, assim, eu também sempre fui uma pessoa muito comunicativa, mas não tão... Eu era tímida quando entrava em alguns lugares que eu não conhecia muita gente, eu ficava um pouco tímida. Mas só me dá um dedinho, um espaço, que aí eu já começava a falar. Então, assim, quando chegou a agilidade, comecei a conhecer... E pensar em conversar com o time, falar de motivar time, empoderamento, e deixar as pessoas felizes, né? Trabalhando felizes. Eu falei assim, ai, gente, é isso que eu quero fazer, gostei demais, bora lá. Aí foi quando começaram as certificações, tudo, todo o processo de aprendizado. E o aprendizado continua, né? Porque é um aprendizado contínuo que a gente aplica na agilidade, em relação ao ciclo contínuo, a gente aplica para a nossa vida, né? Continua estudando, aprendendo o tempo todo.
É interessante o que tem de curso e de ferramentas que a gente tem que aprender para a gente ter noção de que cada projeto que a gente participa é diferente. Não tem como... Ah, aquele projeto é igualzinho, vou usar nesse aqui. Não, meu amigo. Essas lições aprendidas aí, eles são aprendidas todo dia. Não só no final, como é no Cascata, no final do projeto, nesse artefato. Todo dia tem uma... Isso, quem falou isso comigo foi até um professor da FGV, o Tenório. Gente boníssima ele, que ele fala, Ibson, antigamente, né, as pessoas, é o PMP, né, fazia o cascatão no final do projeto, de pegar a lição, aprendia, e não aprendia mais, não aplicava em nada, né? E hoje não, todo dia com a agilidade, né, com esses ciclos curtos, né, de entrega, incremento, a gente está diariamente... Agora, olha só, uma pergunta assim, é até interessante, ó, pensei agora, tá? Qual foi o teu maior desafio na agilidade? Que sentido? A gente vem trocando, porque eu também tive isso, tá? Acho que todo mundo deve ter. Assim, a gente tem um pensamento, né, de comando e controle, não tem jeito, tudo. E eu vejo algumas pessoas falando assim, ah, isso é a confiança nos outros, era colaboração. Assim, você, por mais ser colaborativa, mas as pessoas, às vezes, que você trabalhava, elas não eram colaborativas, aí você tinha que trabalhar esse tipo de coisa. Já aconteceu isso contigo? Ou não? Alguma coisa
não, assim? É o tempo todo. À medida que a gente vai mudando de time, a gente precisa fazer toda a análise de cenário, né, e sair conquistando as pessoas, porque tem rotatividade natural na área de tecnologia, o mercado está enorme, aquecido. Mas o desafio que eu vejo, que é maior, é conseguir demonstrar para as pessoas que agilidade funciona, que você trabalhar de forma colaborativa, você conseguir empoderar e você conseguir dar autonomia para as pessoas, para dizer assim, gente, funciona, de fato, você consegue trabalhar feliz, porque existe muita resistência de que a gente tem um trabalho, né, e não um emprego, né, tipo, estou aqui, preciso pagar a conta. Não, pode existir sim você trabalhar feliz no que você faz. Então, assim, esse, de fato, é o maior desafio de time de desenvolvimento de software e também a gente conseguir levar agilidade para outras áreas que a gente consegue também trabalhar, né, de forma ágil com outras áreas de atuação e mostrar se a gente realmente funciona. Sim. Bora compartilhar, vamos dar visibilidade, bora poder errar rápido, se recuperar rápido, né? Tipo, não ter medo, tipo, a política, a cultura do medo, né, que está muito forte em várias empresas. Então, assim, esse é o nosso desafio, né? De conseguir mostrar esse valor da agilidade, da parte do mindset, que de fato vai funcionar e você vai colher frutos depois, né?
Verdade. Inclusive, eu estou olhando aqui o nosso bate-papo, aqui o chat, né? E já tem uma perguntinha que é recorrente pra caramba aqui, olha só. A nossa amiga Tatiana Dantas, é até legal, a gente tem que colocar sempre essa pergunta aqui. O que você sugere para quem não é da área de TI para iniciar na agilidade? E aí, eu tenho várias opções, mas eu queria escutar a sua.
É, porque, olha, agilidade, a gente fala muito sobre processo. A gente fala sobre teoria de fila, processo, planejamento, execução. Então, assim, é muito importante você focar, né, nesses estudos que pense em fazer um planejamento, execução e pessoas. Porque a agilidade é isso, você conseguir, de fato, se planejar, se planejar, mostrar, dar visibilidade ao planejamento e depois mostrar o resultado. E aí e volta o ciclo, e ciclo de melhoria contínua. Então, para quem não é da área de tecnologia, é possível, sim, conseguir entrar na agilidade pensando em processos. Porque o processo é o nosso alicerce, né? É onde a gente vai se guiar. E é teoria de filas, é priorização. E aí depois vem toda a nomenclatura que a gente tem dentro numa agilidade. Mas pensar em processo, que a gente executa processo em qualquer área de atuação que a gente vai fazer. Então, esse é um conselho que eu te dou para você, de fato, ir para a área de tecnologia, para ir para agilidade, tanto na área de TI ou em outra área. Se você está em outra área, você pode tentar aplicar na sua área de atuação, a não ser que você queira migrar, de fato, para a tecnologia. Mas se você não tiver, nesse momento, a possibilidade, né? Porque tem muita gente que pensa em fazer transição de carreira trabalhando. E quem não está na área? Como é que eu posso fazer se eu não estou trabalhando na área de TI? Eu não vou conseguir fazer. Não, você consegue experimentar, levar um processo ágil, um processo adaptativo no setor que você está. E aí você vai experimentando. Porque é isso que a gente faz pequenos experimentos, pequenas entregas de resultado, dando visibilidade a tudo que a gente faz. E aí você experimenta. E aí vai tirando. É importante você tirar certificações, para você conseguir participar de uma entrevista. E participar da comunidade, né? Porque a comunidade ajuda bastante no quesito de troca de experiências, porque aí é a agilidade real, né? Não é o que está assim, nas certificações, que é aqui o que a gente está fazendo nesse momento, os nossos desafios diários. E a comunidade vai conseguir te ajudar, vai conseguir te dar alguns atalhos, vai conseguir te guiar para você seguir nesse caminho de agilidade, né?
E é interessante, Célia, que ela já está fazendo, já está começando esse caminho, que é justamente estando aqui no podcast, fazendo essas perguntas. Exatamente. E você tem que começar assim, como a Célia falou agora no final. Você tem que conhecer o máximo que tiver de comunidades, entrar e perguntar, como é que eu faço para entrar na agilidade? Tá? É muito interessante, às vezes, quando as pessoas... Já teve... Isso eu sempre falo, quando pinto uma pergunta dessa, sempre dou um exemplo. Teve uma pessoa, uma colega minha, que não veio há um tempo, falou, Ibson, eu estou vendo hipocásio, você dá aula de agilidade? Entendeu? Dá aula de agilidade. Então, as pessoas pensam que é uma matéria, assim, é uma coisa, uma apostila que você vai ler e você vai ficar ágil, né? Na realidade, são várias coisas. Você não, o clique até dá uma demorada, né? A demorada que eu digo assim, que se você ser um livro, nossa, vou sair sendo ágil. Porque ele mexe muito com as nossas capacidades, com o lado bem de soft skill, né? E você tem que perder e colocar a sandália da humildade. Humildade, né? A sandália da humildade, isso aí. Mas, ó, você já está com o caminho certo, Tatiana. Já vindo aqui no Poca Ágil, assiste os canais. Tem aqui Transição de Carreira, que é toda quarta-feira, tem. Vai bater ano que vem, tá? Que eu fechei a fábrica agora em dezembro, né? A minha co-host deu umas férias para ela, para assim, pô, passei.
A Polly!
Não, a Polly está onde? Está aqui?
Não, a Polly é a co-host da Transição de Carreira?
Não, é a outra, porque é do Pipoca, a Transição de Carreira do Muniz é a Poliana. Tá?
Ah, tá.
É, que está no livro de Transição de Carreira. Gente boníssima, gente boa beça. E eu estou falando aqui no podcast tem a Aline Oliveira.
Tem também.
Que tem. Toda quarta-feira a gente tem aqui. Então, siga a gente. Ó, tem a Danúbia Cunha, mandou aqui, ó. Boa noite, Célia. Tudo bem? A Vivi mandou aqui mesmo, aprendizado.
Danúbia. Boa noite, Danúbia.
Ah, legal, né? A Viviane, aprendizado contínuo. E ela brincando, trago agilidade em 24 horas, só que não. Perfeito, é um aprendizado contínuo porque a gente tem que quebrar alguns paradigmas que a gente é acostumado, né? Desde criança, comando e controle. Você nunca trabalhou em grupos, assim, sempre você tem que tirar melhor nota, você tem que ser melhor, estudar sozinho. Algumas vezes trabalhos em grupos. E muito difícil.
E falando em trabalho em grupo, como é que é trabalho em grupo? Cada um faz a sua parte. Eu faço minha parte, cada um escreve um pedaço do texto. Isso aconteceu com a minha filha, no trabalho da escola dela. Aí ela falou, mamãe, eu preciso fazer um trabalho, esqueci qual foi a matéria. Aí eu falei, tá, mas e as outras pessoas vão fazer o quê? Não sei. Como que você não sabe? Como é que você vai... Se você escrever a mesma coisa que outra pessoa, ou se você escrever um tema... Ah, sustentabilidade, que era o tema. Eu falei, bom, mas você pode botar N coisas para falar de sustentabilidade. Você está fazendo uma pesquisa disso aqui. Como é que você vai saber se sua colega vai pesquisar sustentabilidade sobre a mesma coisa que você? Aí, né, e aí a gente começa a orientar dentro de casa, começa a provocar, fazer algumas perguntas para ela, que ela fala assim, ah, a gente não falou sobre isso. Vamos lá. Vê, né? Vai lá no grupo, manda mensagem no grupo. Como é que está o trabalho? Como é que vai fazer? Porque realmente a gente não é orientado. Naturalmente, o professor não dá esse tipo de orientação, né?
É exatamente
isso que você falou. Aí a gente está aprendendo agora, depois de grande. E a gente está tentando, né? Eu não quis falar velho, né? Mas a gente está tentando...
Experiente, as pessoas experientes.
Experiente. Eu estou tentando, dentro de casa, com as minhas filhas, educar dessa forma, né? Igual a pequena, que chora, né? Vira e mexe, ela chora, porque não consegue fazer alguma coisa. Aí eu falei, mas chorar vai resolver seu problema? Não. O que resolve seu problema? Ah, sei lá, agir, né? Então vai agir. Se você ficar reclamando, mesmo com a agilidade, se a gente reclamar para o lado, ou se a gente reclamar para si, ou se ficar insatisfeito, e se a gente não for transparente o suficiente, como é que a gente vai resolver o problema? A gente não consegue resolver. A gente precisa falar para pensar, né, em melhoria contínua, para poder e pensar em ações. Quais são as ações que vamos traçar para melhorar esse problema? Então, aí eu fiquei ensinando isso para minha filha. O que, que você vai fazer para isso não acontecer de novo? E aí, vamos lá, né? Tá tentando fazer diferente.
Sim, sim. E uma coisa, sabe o que aconteceu comigo no começo? E é normal, tá? Até direcionado para a Tatiana, que ela fez a pergunta bem legal. Ela já até agradeceu a gente aqui, ó. Bacana, agilidade para a vida. Mas acaba sendo, tá? Acaba sendo. Porque a gente não consegue desassociar. Não consegue. As pessoas falam assim, ah, não, porque tomando chopp é uma pessoa legal, mas é desgraçado no trabalho, eu não acredito. Antigamente já escutava, não, a gente boníssima a pessoa, vai trabalhar com ela, caramba, é um osso duro de. Cara, não pode ser assim, a pessoa é o tempo todo e. Mas.
Exatamente, é a mesma pessoa.
É a mesma pessoa. E olha, eu tomei um susto uma vez, isso há muito tempo atrás. Tinha uma analista de sistemas, pô, gente boníssima, calma, tomando chope com a galera e tudo. Nossa, trabalhar com a mulher era assim, brabo. Era muito brabo, estresse pra caramba, sabe? Uma pessoa desconfiada, briga com os outros. Sabe, um negócio meio Porque tem um negócio, né, Célio, olha só. Hoje, o Muniz, eu gosto muito das palestras do Muniz e do jeito que ele fala, tá? De alguma opção de coisa. Mas quando fala chefe Thanos, né? A gente está numa área, justamente, na área de tecnologia, né? Que os nossos clientes são pessoas, não tem jeito, cara. São pessoas e a gente tem que, né? Tem que ter empatia, tem que entender o que o cliente quer. Antigamente, como não tinha nada, assim, a gente não tinha conhecimento, ah, eles querem carro preto, então vai ter tudo preto. Não tem, quer azul, vermelho, não, tem que ser tudo preto. Então, a gente ditava as coisas. Hoje em dia, não, porque está concorrência, né? Muita gente faz coisas iguais e muito parecidas. Se você não atender o cliente, pula para o outro lado. Né?
Exato, a gente tem várias opções, tá aí, né? Quando você falou da sua da amiga, a desenvolvedora, né? Que, porque a gente falava bem assim, não, como pessoa, ela é ótima, mas para trabalhar, tipo, a pessoa que trabalha na pessoa, né? Como pessoa. Mas às vezes ela nem sabe que ela é dessa forma. Às vezes ela não recebeu nenhum feedback, né? De que ela precisava, olha, você precisa melhorar, porque, ou, sei lá, insegurança. Por algum tipo de chefe Thanos, por não saber mesmo trabalhar de forma, né, de trabalhar em equipe, de forma colaborativa. Então, a agilidade, o mindset ágil veio para a gente para poder ajudar a gente fomentar esse tipo de comportamento, né? E fomentar e desenvolver a liderança de cada um, né? O protagonismo, sim, de cada um dentro do time. E esse é o nosso papel, né, de agilista, né, independente do framework ou do método que a gente utilize. É desenvolver esse protagonismo, desenvolver a liderança das pessoas e passar esses feedbacks, saber passar feedback, tipo, olha, é importante que você trabalhe dessa forma. Entender a pessoa, né, entender o porquê daquilo, porque pode ser crença, né? Porque é isso que você falou, a agilidade é um mix de hard skill misturada. A gente precisa entender de processo, a gente precisa entender de pessoas, a gente precisa entender de ferramentas, a gente precisa entender da organização. Então, assim, e fora que a gente precisa ser uma pessoa coach mesmo, a gente precisa ser coach daquela pessoa para poder conseguir ter essa empatia e desenvolver as outras. Então, assim, é muito difícil eu explicar para minha mãe o que eu faço. Para o meu pai, você só faz isso? Tipo, vai, tem que fazer com que as pessoas trabalhem felizes no trabalho. Ele, que trabalho bom é esse? Você só faz isso, é só isso.
É interessante, você falou um negócio bem legal. Sério, olha só, uma coisa bem legal. O que a gente tem no mercado, aí eu vou puxar a sardinha para a gente, mercado de TI. O mercado de TI está bombando, né? Enquanto não tiver maiores problemas, o mercado está bombando. Então, a gente, assim, é difícil você, sem brincadeira, hoje, ter amigos, ter colegas, pessoas em volta da gente no trabalho, para assim, eu não gosto desse chefe, eu não sei como aguento esse cara, tem que tomar um remédio para trabalhar. Papá. Não gostou, vai embora, procura outro. A gente, agora, a gente já tem uma autonomia, tá? Eu acho que o mundo ágil ele proporcionou, das pessoas estarem aonde estejam felizes. Né? Quanto antigamente, o quanto trabalho que tem aí, que tem justamente a galera toda assim, eu não aguento meu chefe é um porre, como é que eu vou fazer isso? Pode ir lá pegar, não, vai lá, isso aqui é tranks aqui, pipocagem é assim, pô, pipocagem é família, né? E aqui é um entretenimento, foi. A minha filha veio aqui, vocês não viram, né? Ela veio de lado assim, eu mutei meu telefone, o meu microfone, pai, vou ligar a televisão. Aí eu falei, legal, põe embaixo. Ela voltou aqui, pai, tá alta a televisão? Eu falei, não, tá legal, fica tranquilo. Aqui é assim mesmo, acontece as coisas ao vivo, né? Em falar nisso, e tem mais aqui, a Vivi Laporte mandou a mesma coisa. O engraçado é que eu sempre fui a maluquinha fora da caixa. O meu natural apontava para fazer o trabalho na bagunça, entre aspas, claro, do todo mundo junto dando ideia. Perfeito, né? O que a gente comentou da Tatiana Dantas, ela riu e tudo, e ela fez um feedback bem bacana. A Vivi falou aqui, ó, excelente, Celiane. Mas cara, a gente... É difícil até contar... Tu falou um negócio legal. Para quem não entende desse mundo que a gente vive, é difícil você falar assim, não, mas é mesmo, acontece isso, você motiva as pessoas. Né? Eu falei, a gente tem que motivar. Vocês perguntam se a pessoa está bem, porque já aconteceu comigo, assim... A pessoa dá feedback, estive observando você há 5 reuniões E eu tô vendo que você tá calado. Falei, cara, tipo assim, na minha cabeça, né? Cinco reuniões. Peraí, custou cinco reuniões pra tu vir falar comigo? Cinco? Falei, caramba. Não era assim, assim, olha só. Em outros lugares, assim, ó, tô há 6 meses te acompanhando, você não tá indo bem, eu tenho que te demitir. Pô, no primeiro sacado, você não podia chegar pra mim. O que que tá acontecendo? Você tá gostando de trabalhar aqui? Tá legal? O que você precisa? Tá?
Como é que você vai melhorar? Espera 6 meses para te dar um feedback para você conseguir melhorar. Realmente, você vai ser demitido se você não receber um feedback para você melhorar. É que você vai permanecer lá trabalhando da forma que não é da melhor forma, né?
Eu acho covardia, sabe? Eu já tive... Eu tô falando da minha experiência, tá? Eu trabalhei num projeto em que não era ágil, tá? Eu era tester. E simplesmente a chefona lá, que era a gerente do projeto, ela mandava e desmandava. Era ela que fazia tudo, entendeu? Simplesmente ela chegou numa hora e quer dizer, ela não. Aí chegou, a gente trabalhava em par, chegou um amigo meu, olha, chegou, Y, acabei de receber uma ligação da consultoria, né, que era a consultoria. Meu amigo, o que foi? Cara, me mandaram embora hoje. Caramba, cara, mandaram embora. E a gente sabia que quem manda e desmanda era gerente de projeto. O que aconteceu? Ele foi lá falar com ela, vem cá. E aí, eu tô sabendo agora, estou desligado, tem algum feedback? Ah, não sei não. Vê lá com a tua empresa. Porra!
Porra, gente.
Porra! Caramba! Eu lembro muito bem que nesse mesmo projeto, não vou falar o nome do projeto, claro não, mas olha só, cara, eu tinha uma cafeteira da Expresso, ela estava parada, eu limpei ela toda e tudo, papapá. Aí mostrei, o pessoal estava, né, no momento, eu falei, gente, olha só, eu tive um tempinho aqui, limpei essa cafeteira e tudo. Ganhei a bronca. Pá, você vai fazer isso? Eu falei, caramba, cara. Olhei assim, falei, cara, um bem-estar da gente. Era uma coisa, estava parado. O cara ganhou a bronca por ser proativo. Né? Ah, você não está sentado aqui trabalhando. Eu falei, cara. E eu lembro muito bem, o Celiano. É o seguinte, às vezes eu conto umas coisas, as pessoas, cara, como é que você passou por isso? E, cara, muito tempo no planeta Terra. Olha, eu lembro muito bem quando eu saí do mainframe e fui para teste. Tá? Eu era o mais velho de todos ali, a empresa era nova, só tinha gente nova e tudo. Tudo bem, tudo novinho ali. Eu já tinha uma boa idade, estava passado dos 40. E tô lá, né, amarradão, aprendendo tudo. Então, era legal que era uma sala, várias mesões, assim, uma igreja, né? Tipo, e as pessoas ficavam ali, não era baia, não, era direta mesmo, e fazendo teste ali, né? Aí, o que acontece? Eu saí, estava no fundo, eu saí da minha cadeira para perguntar um negócio da segunda fileira. Entrou a supervisora, a coordenadora, Ibson, por que você está levantado? Falei, caramba, eu vim pegar... Não pode levantar. Eu ficava, não, tudo bem, eu volto para lá e tudo. Você vê como é que é a ideia da coisa? Como é que é a ideia...
É, eu não sei, sabe, Ibson, a minha vida, eu sempre trabalhei em startup, né, eu comecei, na verdade, eu tive outros trabalhos fora da área de TI, né, no começo da minha vida, mas quando eu terminei a faculdade, eu trabalhei no data center, aquela, é tipo Net Center, sabe, aquela, lá no, sim, no passeio, aquela sim, empresa sim. De telemarketing, trabalhei lá, fiquei só há pouco tempo lá. E depois fui para startup, então fiquei 15 anos numa startup. Então, assim, para mim era tudo muito, sempre foi tudo muito natural, sabe? O contato, sim, esse respeito, essa conversa, essa liberdade e transparência para conversar com as pessoas. Mesmo antes de trabalhar com agilidade. A agilidade veio para facilitar, apesar, óbvio, né? Que nem tudo era perfeito, né? Nenhum lugar, nenhum sim. CNPJ, é tudo 100%. Mas tinha, e principalmente na área de infraestrutura, tinha toda essa parte de hierarquia, né? Muito meio forte, sim, de suporte, tudo, e a agilidade veio para poder ajudar. No desenvolvimento já era mais, é um pouco mais distribuído isso, a responsabilidade era distribuída. Mas mesmo assim, eu nunca passei por situações assim, e quando eu fui para o banco... Pois é, e quando eu fui para o banco, eu fui pelo desafio, porque no PAN, né, eu estava acompanhando o PAN, estava passando pela transformação digital, a gente ainda está na transformação digital e ágil, e aí eu falei, pô, mas é um bacana o desafio, mas é um banco, E aí vem aquele, né? Ai, será? É muito hierárquico, aquilo tudo. Mas, assim, eu não me arrependi de ter ido, porque eu tô na área de TI, né? Então, assim, não é o setor da parte toda de conta, de agência, até porque é o banco digital. Mas a área de tecnologia, a gente ainda tem isso também, né? De ter um pouco mais, você consegue se expressar mais, você consegue passar a sua opinião, você consegue ter uma certa segurança. Apesar que eu era um pouco segura, naturalmente, mas eu fui melhorando a minha segurança devido à mentoria que eu fiz, que eu fiz a mentoria com o Muniz, que aí, de fato, eu virei outra pessoa. Depois eu era uma pessoa antes da mentoria, outra pessoa após mentoria.
Sim, é importante isso, né?
Isso. E você falando em relação a chefe, né, ter esse tipo de comportamento, tipo, se meu líder hoje me chamar para conversar, preciso falar com você. Falei, bacana, o que, é que ele quer falar comigo? Deve ser para compartilhar alguma coisa, pedir um novo desafio para mim. E não, tipo, meu Deus, meu chefe quer falar comigo, vou ser mandado embora agora, sabe? Eu nunca tive essa sensação desse medo, assim, desse tipo de ambiente.
Não, recebi direto, nossa senhora. Não, olha só, eu fui fazer as contas na área de TI, eu estou há 35 anos na área de TI, tá? Eu fui operador de computador na época, tá? E equipamento Cobra Brasil, tá? Unix, VAX e IBM. Daquelas fitas de rolo, era muito interessante. Eu gostava demais. Gostava demais. Na década de 80. Aí o que acontece? Beleza. Então eu passei por todos esses chefes tonos. E eu fui também, antes disso, auxiliar de escritório, né? Então era só bronca o dia todo, pagar conta. E agora. E arrumar as coisas. Tanto que eu não tenho problema de... Hoje em dia, por exemplo, olha só. Minha última empresa presencial, antes de 2019, eu era lá, né? Estava trabalhando, normal. Era como analista de negócio lá. Aí, simplesmente, o diretor... Que a empresa era pequena. Quando fala diretor, eu falo... Ih, o cara... Não, diretor, porque o cara... Ele de marketing, relacionamento, uma desse. Ele chegou para mim um dia, falou assim... Ibson, você sabe onde é que vende biscoito Globo e Guaraviton? Acho que é Guaraviton. É. Ou mate. Acho que é, não sei. É, Guaraviton e Globo, biscoito Globo. Sei. Você compra para mim 30 de cada? Eu quero levar para São Paulo. Olha, tinha estagiário, tinha o pessoal da faxina. Agora, compra você agora. Entendeu? Eu fui, vim de baixo, quando falo assim, quando eu falo com a galera, quando eu não saí da faculdade, fui para ser, na época era nível superior, né? Eu vim de baixo. Então, eu já fui em empresas, por exemplo, foi muito gozado, eu trabalhei como civil na Marinha, que não foi o oficial que falou isso comigo, foi até o civil. Quando eu cheguei lá, primeiro dia, tava um calor, o ar-condicionado estava meio ruim. Oi, bom dia, meu primeiro dia. O cara olhou para mim, o gerente de projeto. Primeiro dia, foi o seguinte, abre essa caixa, pega o computador, monta, instala o que você quiser. Instala tudo que tem que instalar, depois fala comigo. Aí eu, pá, rapidinho, instalei tudo. Gerente, chefe, né? Já instalei. Você, assim mesmo, você, que pode, fez mais do que a sua obrigação, senta e estuda. Mas assim, na boa, foi um negócio meio assim mesmo. É mesmo, tá legal. Eu passei a vivenciar isso, o chefe Thanos demais. Hoje, na agilidade, eu me identifiquei por conta disso. Porque eu sofri muito com esse negócio de você...
Você tá no paraíso.
É aquele negócio, você não poder falar, por exemplo, você não poder discutir, entendeu? É assim, da ideia, esse feedback, essa palavra feedback não existia. O único feedback na época que você tinha era de você mandar você embora. A avaliação, a pessoa, eu já escutei isso, pô, já fui demitido. Ah, tô te observando aí, você não tá legal... Eu vou ter que te cortar. Falei, porra, por que não chegou no... Né? Hoje em dia, a gente sabe como é que é. Pô, o que está acontecendo? A gente vê na agilidade isso. E aí, meu amigo, o que você está fazendo? O Scrum Master chega já. E aí, o que está acontecendo? Eu fiz isso com um cara, né, que foi o Scrum Master, eu com o PO. O cara está meio zureta. O cara chegou, mas não estava pegando. Eu fui conversar com ele. Vem cá, tudo bem? Como é que está a família? Pô, mãe, pai, filho. Falei, pô, minha mãe está no CTI, está mal para caramba, está legal. Você vê, o cara estava mal, porque não estava legal.
Isso aí.
Aí eu falei, cara, olha só, posso externar isso para as pessoas? Né? Porque a pessoa que eu digo para a equipe, né? Não, pode, sem problema não, cara. E o cara não estava legal, cara. Aí foi legal porque o delivery manager chegou, não, deu, falou, não sabia também não. Deu 2 dias para o cara lá, acabou a mãe morrendo, tá? Mas essa percepção que as pessoas não tinham antigamente no modo tradicional.
É isso. E assim, tem muita gente que deve estar vendo a gente aqui, e, pô, mas na minha empresa não funciona assim. Mas a gente pode começar, né? Pode começar com os nossos pares, com o nosso time, com a nossa equipe, e vai causar aquele efeito inveja, como, né, algumas pessoas falam, tipo, nossa, como é que eles estão trabalhando bem, de forma colaborativa. Assumir esse protagonismo pelo exemplo, né, de agir, tipo, olha, que tá vendo que funciona, porque falo muito sobre agilidade, que é abraçador de árvore, que é só para fazer as pessoas felizes, é o bobo da corte. A gente escuta esse tipo de comentário, sim, né? Mas só que a gente precisa dizer que as pessoas, sim, podem trabalhar felizes e podem e entregam muito mais resultado. A gente quer, a gente não trabalha em entidade filantrópica, a gente não trabalha no lugar, né, a troco de nada, não. Nós trabalhamos, é uma troca que acontece. A gente trabalha, precisamos fazer entrega de resultado, né, atingir os objetivos da empresa, e a gente precisa receber. Né? Então, assim, é muito bom a gente tentar focar e botar o time para poder focar. Porque muitas das vezes, qual é o nosso papel junto com produtos, né? Ah, a gente precisa evangelizar, a gente está lá naquele papel para poder fazer com que aconteça todas as boas práticas ágeis dentro de um time. E se PO está tendo dificuldade para priorizar, é o nosso papel de ir lá pegar no braço, bora lá. Vamos fazer com que o time foque, com que o time consiga entregar? Né? Então, assim, hoje eu tive uma plane com o time, né? E aí a ideia, e é o time novo. Então, assim, conversei com a galera, falei, gente, os times são independentes. Assim, os times são independentes, a gente precisa trabalhar de forma adaptativa, cada time tem sua particularidade e seu produto tem sua particularidade. Mas é muito importante que a gente tenha o mesmo conceito. O conceito é importante a gente conseguir ter para se chegar aqui outra agilista, fazer job rotation de agilista aqui, a gente vai estar, não vai precisar ter que trocar e mudar a forma de trabalho do time, porque cada agilista trabalha de uma forma, não. É muito importante que a gente, né, siga pelo menos o conceito. A gente não vai seguir um padrão, porque não tem padrão, né, da forma de se trabalhar, dos acordos internos do time, independente do método, do framework que você utilize. Mas os conceitos precisam estar alinhados e a gente precisa focar em resultado. E aí, como que a gente faz isso? Aí, né? Aí vem de novo o discurso de resultado, de métricas, de capacidade, de empoderamento, autonomia. Aquilo tudo que a gente precisa sair falando no time. E é tão bom depois que vê o resultado, que vê o time, sabe, unido. E olhando assim, olha que bacana que a gente está conseguindo fazer, né? É muito bacana quando isso acontece.
E gozado, você, quando a gente fez aquela episódio lá com o Muniz, eu fiz essa pergunta, não sei se eu fiz essa pergunta, olha só, por que toda agilista está sorrindo? Eu fiz essa pergunta naquele dia ou não?
Fez.
Não, né? Fez, né? A gente falou.
Fez, mas na verdade você não fez para mim, não, você fez para a Rai, você fez para a Rayane.
Foi para a Rai, Rayane, isso aí. O que você acha disso? Por que todo... Você acha que toda agilista é ruim? Rir? Aí, não sei se você que escreveu, será que são todos? Eu já vi, né? Nem sempre, né? Mas é bom, conta aí um pouquinho.
Porque nós somos seres humanos, né? Para começar, somos seres humanos, temos dias bons e dias ruins. Só que a nossa essência, se eu acredito no que eu trabalho, no que eu faço, eu vou trabalhar feliz, eu vou trabalhar com o meu olho brilhando e eu vou conseguir inspirar as pessoas. Se eu não tiver um dia bom, eu falo assim, gente, eu não vou. Semana passada, eu conversei com o PO numa daily, falei, não, eu vou ficar quietinha aqui porque eu não estou bem. E aí eu nem apareço, sabe? Sim. Mas assim, quando a gente tá bem, a gente tá sorrindo. Eu falo sorrindo, naturalmente, eu já falo sorrindo. Porque eu gosto, eu tô gostando de estar aqui conversando com você.
Ah, legal,
eu gosto,
né,
de falar, eu gosto de inspirar as pessoas. Eu acredito no meu trabalho. E eu acredito nas pessoas também, que as pessoas podem mudar. Tipo, é importante você querer, né? Quando a gente vê que a pessoa quer, bora lá, gente. Bora lá, a gente puxa e vamos lá, vamos ensinar, vamos acompanhar. Mas é muito importante, sim, que a gente trabalhe sorrindo, que a gente consiga inspirar as pessoas. Porque se a gente não acreditar, se a gente que está aqui para poder fazer o nosso trabalho, a roda girar do time e fazer, desenvolver toda essa parte de motivação, se eu não acredito, quem vai acreditar?
Verdade.
Né?
É verdade. E interessante que você falou um negócio, não sei se aconteceu contigo, tá? Eu tenho 3 filhas e acompanhei o parto das 3 filhas. E você, eu nunca tinha entrado num centro cirúrgico. E foi interessante que nas três, o clima era tão descontraído lá dentro, né? O médico fazia piada, o anestesista fazia piada, a garota que era auxiliar fazia piada, assim, um clima descontraído. O pessoal tinha segurança que estava fazendo, que também não era um trabalho, né? Não era um, era um trabalho de felicidade também, né? Aquele... Então você vê, imagina, porque eu já vi uma cena uma vez, o cara filmou de uma esposa, um colega meu, esposa, todo mundo tenso, e era um parto normal, que eu digo assim, a criança era uma cesárea. Mas tá, o pessoal estava tenso, assim, ou sério demais, entendeu? Estava meio assim, não tinha empatia, porque é um momento de felicidade. Você está tendo a criança ali e tudo, bacana mesmo. Antes de a gente completar, a nossa amiga Tatiana mandou aqui, ela gostou do nosso comentário. Ó, eu ri da dupla personalidade dos agilistas. Não só de agilista, não, tá? É todo mundo aí que na mesa do bar e dentro da empresa, né? Mas tem, não é agilista só, não. Tem tudo quanto é trabalho, já trabalhei com pessoas assim.
É verdade.
Ó, que, né, a Sabrina mandou aqui, legal. Ó. Muitos pensam que a agilidade vai salvar a pátria. Nem sempre. Passa muito pelas pessoas, pela cultura, muitas vezes quebram paradigmas e se torna um grande desafio. A agilidade não deve ser encarada como bala de prata. Perfeito.
É, exatamente, Sabrina. Porque assim, ó, as pessoas apostam... E engraçado, também falei isso no time. As pessoas apostam em método, apostam em framework, apostam em meios. Só que a gente não pensa na causa raiz, né? Como Sim. é que é a cultura? Como é que é o nosso mindset? Porque tudo isso, agilidade, é um meio para a gente conseguir, de fato, fazer entregas de resultado. Pensar em qualidade, pequenas entregas, aquilo tudo, se manter competitivo no mercado. Mas a que custo, né, a gente vai fazer isso? E aí vem o mindset, vem a cultura. Se a nossa liderança não apoiar, não tiver esse mindset ágil e o mindset digital, né? Pensar de forma digital, aí a gente não consegue, né? É, realmente, acaba não, aí acaba se frustrando falando, olha, a agilidade não deu certo. Não, é uma agilidade, é um meio, né? Para a gente conseguir fazer acontecer.
E que acontece? Tem um professor Eduardo Castro, tive com ele lá em São Paulo, no Congresso do IIBA Brasil, mandar um abraço para ele. E o que acontece? Ele fala mesmo no curso dele, no curso de PO, né? Ele fala, Ibson, na realidade, agilidade não é para todo mundo. Não é. Tem gente que não gosta de colaborar, que gosta de trabalhar sozinha, tem gente que não quer, né? Transparência. E funciona. Tem que respeitar isso. Determinados casos, determinados trabalhos, não pode, por exemplo, eu lembro muito bem, quando a gente vai viajar para fora do Brasil, a gente passa na imigração, a maioria das pessoas ali estão com uma cara séria, o trabalho é sério ali, né? Acho que na volta, a última vez que eu vi, na volta o pessoal, não sei se viu o Brasil, tudo gostou, riu, na volta para o Brasil. Mas na ida, quando chega no lugar, o pessoal todo mundo sério, cara barrento, mas é o trabalho, tem que ser feito. Então, tem situações, verdade, situações que não dá para encarar. Por exemplo, até eu vou estudar isso com saber... Agilidade não dá para fazer na folha de pagamento puro, não. Folha de pagamento é uma coisa tão rígida. Folha de pagamento, entendeu? Eu nunca ouvi falar em nenhum caso que a folha de pagamento tenha sido trabalhado com agilidade, né? Não tem, porque é aquilo mesmo e... Não sei, tá, gente? Eu estou falando a maior bobagem.
Pode trabalhar com automação, né? Tipo, vamos automatizar o processo da folha agora de forma ágil. É melhor entender, eu não sei também.
É eu nunca vi ninguém... Não, com certeza, eu estou mandando aqui, já me falaram uma vez sobre isso. Porque eu pelo livro da Jornada Colaborativa RH Ágil, que uma colega minha de RH chegou, Y, você poderia fazer uma palestra sobre RH Ágil? E, caramba, não, dou sim, beleza. Peguei o livro da Jornada, cara, dei uma lida lá, peguei uns exemplos, e realmente... a gente, né, acha que é só na área de TI, mas o que a gente vê, né, da área de marketing e da área de RH, tá, querendo implementar o ágil, isso é bacana, eu acho legal, as pessoas estão entendendo que fora da TI...
E vendo valor, né?
E vendo valor. Oh, uma coisa que mudou são esses kits de recepção do novo colaborador. A maioria das empresas, elas estão caprichando porque elas viram que é um marketing danado.
É.
Né? O seu colaborador colocar né? Porque você vê uma lembrança, o que faz diferença. Às vezes pode ser um lápis, uma borracha, porque eu trabalhei em lugares, eu trabalhei em muitas consultorias, em que o cara não dava nada. E as outras concorrentes davam sempre uma caneta, um bloquinho, e tudo, e as pessoas gostavam. E eu fui gerente de relacionamento de uma delas, e os caras, pô, vai ter a borracha, vai ter o cliente, né? Eu falei, esse ano não vai ter. Não dava, porque não era a política da empresa. Olha só, são coisas que é empatia com o cliente.
É o mimo, né? O reconhecimento, tipo, pensei em você, né? Aquele negócio, né? Pensei em você em te agradar, né?
Sim, sim. A parada é o seguinte, Celiane, a parada é o seguinte, estamos com 50 minutos aqui no Pipocagem, está passando muito rápido, já. Uma das coisas que eu reparo, e não sei se você já escutou falar, que eu sei desses minutos, por quê? São duas coisas que eu... Quando eu comecei o Pipocagem, esse programa que eu estou fazendo aqui, que é o software, né? O StreamYard, ele não era pago, ele era de graça. Então, eu tinha só 20 horas por mês para fazer os programas. Então, eu sempre fazia uma hora por programa. Beleza, esse é uma das... Mas tem uma outra coisa que eu não consegui ainda driblar. É quando chega essa hora, 50 e poucos minutos, quer dizer, 8h50, dá uma fome danado e o estômago não dá para você, né, chegar e driblar, né? Não tem como, né?
É verdade, tem que alimentar. Fome,
eu falei, tem que acabar o episódio, acaba o episódio, que você tem que, né, dar uma horinha, comer alguma coisa. Mas é isso, eu queria agradecer a sua presença, a gente vai ter parte 2, parte 3, inclusive, né, o Pipocagem vai entrar 2023 com Mulheres na Pipoca, tá, ou no Pipoca, entendeu? Já tem algumas pessoas já, porque a ideia é o seguinte, então você está sendo convidada, né, pessoalmente que eu digo é ao vivo.
Uhum.
A ideia, porque é piloto, tudo é piloto, né? Eu entrar com 9 mulheres na sala, cabem 9, eu fazer só a apresentação e, ó, deixar com vocês, falar sobre agilidade, sobre como é a mulher na agilidade, casa, filho, agilidade.
Legal! Né?
Entendeu? Dar o espaço para depois a gente fazer com que? Que cada mulher que esteja aqui seja uma co-host. Chegar para mim, pô, Ibson, queria... por exemplo, você chega para mim, olha, o Ibson, queria falar com uma amiga minha sobre mulheres na agilidade. A gente pode... Pô, beleza, manda brasa aí. Aí você... Eu só apresento, você conduz tudo, fico até nos bastidores. Aí eu fico vendo aqui, galera, ó, tá na hora de terminar. Vambora, eu entro de novo, termino, papapá, papá. É legal isso, não é legal?
Nossa, muito top, porque às vezes a gente não tem, né?
Espaço, né?
Um espaço, tudo, para poder falar sobre algum tema com uma pessoa específica.
Isso mesmo.
Nossa, muito bom.
É, eu acho que a ideia é essa, eu acho que é bacana, porque tem, olha só, não é discriminação, não, mas às vezes, né? Eu vou até gozar, tem. Ó, mulherada ágil, perfeito. Tem alguns grupos que não podem entrar homem, teve um. Ó, Tatiana, você não viu nada. Se eu sou comédia, você não viu nada. Eu estou até reduzindo, né, a parte de comédia, estou ficando mais drama, dramalhão. Estou ficando velho, estou ficando dramalhão. Estou chorando alguns episódios, eu choro.
É demais isso.
Ah, a Dani falou assim: ah, sim, gostei disso. Pô, tu não viu? Não, olha, Celiane, olha só, vou te contar um negócio aí rapidinho, porque a gente está. O que acontece? Eu não sei se você já ouviu falar essa história, em que eu fui participar de uma noite, era noite, Fail Night, né? Fail Night, do Vitor Gonçalves, para contar as derrotas do projeto. Tá? Uhum. Você ia lá e tudo. Foi aqui no Rio, na fábrica de startup, ali na Roda Gigante, na Zona Portuária. E eu entrei em contato com o Vitor Gonçalves. Pô, Vitor, tem uma história legal, aberta para contar. Foi isso, legal. Então você fica na plateia, que eu vou dar um microfone para você. E eu sou um cara muito animado, você vê, né? Até a Tatiana, uhum, que está me vendo aqui, né? Eu sou um cara agitado, animado. Beleza. Qual era a minha história? Chegou lá na hora e tu tinha... acho que tinha 150 pessoas. Gente pra caramba. Tipo PAN, né? Banco PAN. Só que era não sei se você já foi na fábrica de startup aqui no Rio. Era... aquele auditório circular, esqueci o nome, tipo um coliseu, né?
Uhum. Pessoal assim.
E eu tô lá, aí o que contava? Meio escuro, penumbra. Aí chegou na hora lá, contou o Muniz, foi. Aí tava mais três pessoas e tudo, assim, contando os casos e tudo. Aí passou alguém da plateia e eu todo pimpão, falei, tá aqui. Só que é o seguinte, sabe qual era a minha história? Que há 12, há 13 anos atrás, eu acho que eu estava recém-separado, né? E, na época, não tinha o LinkedIn bombando. Eu era de mainframe, tá? E eu não tinha espaço aqui no Rio. E eu estava recém-separado e PJ, tá? Pagando, tentando pagar pensão, aquela confusão toda. E não conseguia emprego. Não conseguia. Super. Aí o que acontece? Pô, eu ia nos lugares com currículo para shopping, tudo lugar. Aí arranjei uma vaga para ganhar R$50 por dia. Isso com mais de 40 anos, tá? Para panfletar o Partido Verde. Aí eu estava lá panfletando, dois. Aí eu estava triste, né? Triste. Mas tudo bem, vamos embora. Brincava na rua, brincava. Ia. Até hoje, gente no shopping me conhece, que eu fico aqui no shopping Tijuca, até hoje, pessoal. Aí. E eu falei, se eu tô assim, tem que fazer palhaçada, beleza. É. Só que um amigo meu passou e olhou assim, Ibson, você está se candidatando? Eu falei, contei a história para o cara. Não, cara, eu estou panfletando, eu não. Vou te arranjar uma entrevista de emprego. Tá, foi, tá legal. Aí, na época, ainda, se usava terno. Para se usar, foi 15 anos atrás. Na área de TI, só aqui no centro da cidade, tudo, eu fui. Aí, o coordenador, fui na entrevista, era o coordenador à minha frente e a psicóloga. E eu naquele estresse, né? Estresse que eu digo, aquele, pô...
Atenção de entrevista.
Aí, pô, tava assim, bem ferrado.
E foi a situação, né?
E eu contando essa história para todo mundo ver, de noite isso. Todo mundo escutando essa história. Aí a mulher me pergunta assim mesmo. Ela olha meu currículo e fala assim, poxa, Ibson, eu estou vendo aqui que teu último emprego foi de programador. Antigamente você chamava programador, né? Programador. Mas, um anterior a esse, você foi líder do projeto. Aí ela falou assim, o que essa mudança fez você sentir na vida? Olha, sem brincadeira. Eu, quando falei assim, você não sabe o que eu estou fazendo agora, eu comecei a chorar. Mas não é um chorinho. Eu chorei que nem criança. Aquele choro todo represado durante esse processo, eu chorei numa entrevista de trabalho.
Caramba!
Só que eu chorei no dia também que eu falei isso. No dia lá do Feio Nath, eu chorei muito, igualzinho. E todo mundo chorou. Foi um negócio assim, foi uma... Tá gravado isso, ainda não foi para... Não foi no ar.
Não publicou?
Tá? Não publicou. Não se publicou, as pessoas em respeito, não sei o que lá. Não quiseram me expor. Mas hoje eu já falo, já tem tempo. E teve gente que veio falar. Aí foi todo mundo se abraçando. Aqui, não, que legal e tudo, foi bacana. Agora você vê como é que são as coisas, né? Você vê como é que o mundo dá volta. Que mensagem eu dou agora para vocês? Cara, por mais que você esteja no fundo do poço, cara, tu vai dar a volta por cima, me acredite. Não desespere. Tá? E eu chorei nesse dia. Aí o Júnior chorava muito. O Júnior Rodrigues chorava. O Fábio Mourão, né, que dá... Ih, chorou.
Eu fiz curso com o Fábio Mourão lá no começo.
Se você estiver com ele, pergunta aqui como é que foi o dia, aquela noite.
Tá bom.
Então, é aquilo. Então, hoje eu conto com mais propriedade essa história e como exemplo da galera. Eu falei, cara, eu já fui para... Pô, depois de 40 anos, você trabalhando, né, normal, aí você não tem emprego, não tinha emprego. Não tinha onde procurar emprego. Há 15 anos... foi 15 anos atrás. O LinkedIn não tinha essa força toda. Nem se existia o LinkedIn. Eu era mainframe, então foi assim, né? Então, não sei se para fechar esse... esse muito nosso bom episódio, né? A parada é o seguinte, mas eu não, a mensagem não é minha, afinal. A mensagem final é sua. Qual é a dica que você dá? Porque você vai voltar mais vezes aqui nesse Mulheres na Pipoca, tá? Mas fecha aí, qual é a dica que você dá? Livro, concurso, fazer? Como é que você... A galera está começando...
Eu vou seguir a linha do que você acabou de falar em relação ao seu choro, em relação a não desanimar, porque é que acontece? Se a gente não está nesse momento, né, passando por um momento de transição, não está bacana no trabalho, a gente precisa começar hoje, precisa começar agora para mudar. E é o que eu falo da ação, né? Traçar planos de ação, planos de melhoria para poder colher fruto lá na frente. Então, assim, não é para você desanimar. A agilidade, o produto, toda a parte de desenvolvimento de produtos digitais está muito forte no mercado, precisa de muita gente. Então, assim, é muito importante você focar nos estudos, né, para tirar a certificação e também focar nas comunidades, participar, fazer perguntas. A gente adora tirar dúvidas, a gente adora responder, a gente adora compartilhar conhecimento, porque é a nossa essência, né? Compartilhar conhecimento. Tem oportunidade para todo mundo no mercado, né? De diversos níveis de conhecimento. Então, não desanime, né? É muito importante fazer... esse exemplo que você deu foi sensacional, realmente é emocionante, mas você não desanimou, né? Então, é importante Sim. você começar hoje para tentar colher frutos lá depois, porque a gente não começa assim, né? Do nada, sabendo. É. Não, a gente precisa, né, engatear. Hoje, uma frase que... um termo que eu aprendi também na Plane. Nossa, essa Plane hoje foi muito boa. Eu tô falando direto dela, né? a passos de bebê. E dividir para conquistar, né? Então, assim, foram duas Sim. coisas que o Dev falou. Em relação a passos de bebê, porque a gente precisa começar e as coisas não vão acontecer da noite para o dia. Em qualquer lugar que você... Em qualquer área de atuação. Inclusive numa empresa que está passando por algum tipo de transformação digital, né? São uma coisa, um dia após o outro. E dividir para conquistar mesmo. Pensar e focar. Pequenas coisas, focar, comemore seu resultado, comemore sua vitória, comemore seu estudo e não desanime, continue. E a gente está aqui para ajudar. Sim. É isso.
Legal, bacana. Inclusive, para brilhantar, né, esse final de episódio, quem estava desde o começo viu o Carol, essa parceria que tem aqui, o Carol e o Pipoca Ágil, né? Esse mepagamcafé.com.br/pipocaagil é o seguinte. Se você quiser conversar comigo, achou que o programa é legal, bacana, quer ajudar o canal, tem um cafezinho, que é justamente me paga um café, que é R$5,00, e um cappuccino, R$10,00, uma coisa mais pomposa. Legal a beça, eu acho que eu gosto. É legal a beça, são dois pix que você pode fazer. Então, tem um site que o Me Paga o Café, é de graça, não tem nada. Então, o Celiane, se alguém quiser, né, fazer o cadastramento, né, esse cadastro, e você ganha essa URL para você indicar para as pessoas. E é importante, às vezes a pessoa fica sem graça, quer agradar você e não sabe, está, né, de longe, quer dar alguma coisa. O que eu recebi online aqui foi muito legal, parecia até um importante, né? Parecia até um cara importante aí online recebendo o Pix, né? Eu achei bacana essa, uma coisa bem interessante. E nós gravamos, eu e Carol também, nós gravamos um videozinho também, um outro vídeo falando sobre isso, e a gente vai. O negócio é porque esse é um MVP ainda, tá? A gente está começando a ver outras features que possam aparecer aí, vamos ver. Tá legal? Ó, tem gente aqui, ó, a Tatiana riu pra caramba aqui, ó. E o usuário do LinkedIn que não conseguiu ver, tô chegando atrasado, mas estamos juntos, né? Deve ser alguém conhecido.
Oi, Thales.
Thales F. Ah, Thales. Ah, que legal, Thales. Muito legal, muito bacana. Então, a parada é essa. Se ele não saia correndo agora, a gente vai sair com música, né? Vamos sair com música. Nós entramos.
Bora
com
dançar.
Música. E a musiquinha que eu acho que era tipo Avril Lavigne que eu ia colocar pra ti, quer ver? Não sei se você gosta.
Ah, eu também gosto dela.
Tchau, galera. Vambora lá.
Tchau, gente. Obrigada. Tchau,
mas fica aí que eu vou. O feedback.